Ok, nós estamos então aí na sua folha 36, nós já vimos até o item 6, nós já vimos, tá? As coisas que aconteceram nesse 40º ano, passamos aí por vários pontos aí, principalmente os confrontos com os inimigos. E na última aula, que foi antes da ceia, nós falamos sobre o significado do recenseamento. E agora nós estamos no item número 7, sobre o caso das duas tribos e meio, mas antes de falar sobre esse caso, nós vamos falar rapidinho sobre um item que não está na folha, mas vale a pena a gente dar uma passada. Números, livro de Números, capítulo 27. Números 27, versículo 1. O caso das filhas de Zelofeade. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes delas. Normalmente, nas genealogias e tudo, vocês devem pelo menos ter reparado isso, que normalmente as mulheres não aparecem muito. Algumas notáveis exceções. Mas geralmente, quando você fala das genealogias, é na linhagem seguindo de pai para filho, se tinha filhas ou se não tinha, geralmente não, nem menciona, né? Quando você pega assim os filhos de Jacó, por exemplo, então cada um dos filhos vai falar assim o nome dos filhos, quantas filhas tinha, se nasceu primeiro, se nasceu depois, nem geralmente nem entra, né? Como no tempo de Jesus. Jesus alimentou 5.000, as mulheres e crianças nem contadas no meio. Então era o costume, fazia parte, né, de uma cultura que vem continuando através das épocas, mas geralmente, então, as mulheres não eram nem citadas. Agora, este homem, Zelofeade, da linhagem de Manassés, como ele não tinha nenhum filho, então aqui nós vamos falar das filhas. E não só ele não teve filho, mas ele teve 5 filhas, né? E sempre o homem queria que. O casal, né? Mesmo a mulher, ela queria assim, o casal sempre queria ter um filho, porque faria continuar a linhagem do pai, aquela família. Então, você pode imaginar, cada filho que chegava, assim, agora vai ser um filho, né? E não tinha ultrassom, não se sabia antes o que que seria, então a revelação era na hora do nascimento mesmo, né? Então, 5 vezes. Eles esperaram, com certeza, eles estavam esperando um filho e cada vez chegava uma filha. Então agora eles vão falar sobre a situação de herança, porque nós reparamos na última aula que o recenseamento, a contagem, visava duas coisas: as pessoas que estavam prontas para ir para a guerra. Porque o povo de Deus está sendo preparado para a guerra, entrar na terra prometida. Vocês estão achando que sair do deserto, passar o Rio Jordão, é chegar numa plantação já feita, numa casa e ficar numa boa, já de cara? Né? Não, passar o Rio Jordão é entrar numa outra etapa de guerra. Estão preparados? Então, aqueles que estavam prontos para ir para a guerra, porque é isso que Deus está fazendo com as nossas vidas, nos preparando para a guerra, e também para a herança. Então, são essas duas coisas que Deus quer para nós também. Ele está nos preparando, ele nos salvou, ele está trabalhando na nossa vida, porque ele quer duas coisas: que a gente seja preparado para participar das guerras finais, de todo o conflito que Deus tem nesse final de época, e também para tomar posse da nossa herança. Então, por isso que tinha o recenseamento, e nós falamos sobre isso na última aula. Então, agora é uma questão de herança. surgiu, né? Estão próximos até a prometida. Todo mundo já está pensando como que vai ser. Bom, nós não temos homens para ir para a guerra, tudo bem, mas tem outros por aí. Agora, sobre a questão da herança, aqui tem uma família que não tem herdeiro. Então, como é que fica a questão da herança? Então, as cinco, não é o pai das cinco que está chegando, são as cinco, o pai já falecido. Vamos lá, versículo 2. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai, Zelofeade, morreu no deserto. Não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré. Olha como era importante, porque lembra que o recenseamento também provou que toda a velha geração tinha morrido. Agora, quando chegaram, elas quiseram se identificar, dizendo: olha, nosso pai faleceu no deserto, né, como toda a geração faleceu. Só que vamos lembrar de uma coisa: nosso pai não estava no meio da rebelião de Coré e nem entre os que se rebelaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, ou seja, ele não participou de uma rebeldia, daqueles juízos de Deus contra os rebeldes, nem de Coré nem de outro. Mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Isso é uma constante na história de Moisés, que ele nunca resolvia as coisas com a própria cabeça. Isso é uma coisa tremenda, é uma coisa linda, porque ele, às vezes, não nesse caso, às vezes, ele até tinha, vamos dizer assim, algum mandamento do Senhor que ele pudesse se basear. Mas mesmo assim, ele ia e consultava com o Senhor o que ele devia fazer. Então, era uma pessoa, um grande líder. Moisés tem que ser um grande líder para dirigir mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Vocês não acham que tem que ser um grande líder? No meio de tudo que aconteceu, de todas as coisas que aconteceram lá, o grande segredo da liderança dele era que ele liderava com a direção de Deus. Tem muitas pessoas que buscam hoje princípios, regras, coisas assim para saber como se tornar um grande líder. Tem seu valor, mas a grande chave da liderança é saber o que Deus pensa, saber das resoluções dele, porque quando ele manda, você pode ter certeza que as consequências também estão nas mãos dele. Amém? Se você manda, e eu já falei isso muitas vezes aqui, que todo mundo é líder. Líder de alguma coisa, né, na sua própria família, de alguma maneira, todos nós somos líderes, somos chamados para ser líderes. De alguma forma. E se nós exercemos a liderança através da nossa própria cabeça, nós teremos que dar conta das consequências na nossa própria cabeça. Agora, se você transmite uma ordem de Deus, se na sua família, vamos falar do que está mais próximo a nós, se na sua família você transmite uma ordem de Deus e alguém na sua família, né, vamos falar dos filhos, eles não seguem, não obedecem, né? Existem, eu estou simplificando só para a gente pegar o princípio. Logicamente, os pais são responsáveis, tem muitas coisas que os pais devem fazer. Mas em última análise, e principalmente quando os filhos chegam a uma determinada idade, em última análise, se não obedecem à palavra que veio de Deus, as consequências também estão nas mãos de Deus. Isso não significa que a gente se isenta, mas significa que nós temos um grande respaldo, nós temos uma grande autoridade quando nós transmitimos as ordens de Deus. Então, Moisés, ele podia dar uma ordem e falar assim: ah, depois o povo não obedece, o que eu vou fazer? Ele não tinha que fazer nada. Nós conhecemos as histórias. O que acontecia quando o povo murmurava contra Moisés? O que Moisés tinha que fazer? Gente, vocês têm que me ouvir. Gente, vocês não sabem que eu sou ungido de Deus. Gente, eu vou provar para vocês de novo, né? Vamos usar aqueles sinais. Vocês querem ver a minha vara se transformar em cobre de novo? É isso que Moisés fazia? Ele não tinha que levantar a mão, ele fazia uma coisa, sempre, né? Pum! Rosto em terra, diante de Deus, e já começava a interceder para que Deus não fosse julgar pesadamente o povo que estava murmurando. Então, as consequências de liderança estão nas mãos de Deus quando é uma liderança que vem por ordem de Deus. Então, é só para lembrar isso. Então, Moisés levou a causa delas diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Então, eu quero que vocês percebam que, em primeiro lugar, isso vai contra toda uma cultura. Mulher não tem vez, não tem filho, acabou. Os pais não tiveram a graça, a bênção de ter um filho, acabou. O nome, aquela família não continua. As filhas vão casar em outras famílias e o nome dos pais, né, acabou, se apaga. Mas as filhas chegam e elas querem defender o pai, elas querem manter o nome do pai, e elas não estão ali passivamente aceitando uma situação. Elas estão ali dizendo: nós, porque o nome do nosso pai, ele não foi entre aqueles que rebelaram, ele não foi entre aqueles que estavam contra o Senhor, ele morreu, como Deus falou que todos iriam morrer, mas por que o nome dele se apagaria? Então o Senhor fala: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E aí, então, ele até dá a ordem, eu não quero tomar muito tempo, depois no último capítulo de Números também, não vou tomar tempo para ler agora. Então, Deus concede, fala assim que elas vão receber uma herança. Depois dessa ocasião, a tribo, o resto da tribo, começou a pensar: bom, então Deus deu, a hora que eles chegarem na Terra Prometida, vai fazer uma separação, cada família vai ter uma herança, e esta família, apesar de não ter filho, vai ter uma herança também. Só que daí eles começaram a pensar: se as nossas filhas, se essas cinco filhas, resolvem se casar com gente de outras tribos, aí a herança dessa tribo vai sair. Então, no último capítulo de Números, esse caso volta de novo à tona, e aí Deus fala assim: tudo bem, elas vão receber uma herança, mas elas têm que se casar com pessoas da própria tribo para não haver um desvio da herança, tá? Então, isso aí tudo, como eu sempre digo, tem riquezas, tem tesouros de revelação, eu não sei de muita coisa. Uma coisa me chamou a atenção aqui: primeiro, que elas não aceitaram passivamente essa situação, elas foram à luta, elas foram buscar ao Senhor, elas foram buscar realmente a sua herança. Essa situação, ela representa não só uma situação onde Deus está dando mais igualdade. Isso vem acontecendo através da história, até chegar na Nova Aliança, onde Paulo fala que não há homem nem mulher, e ele começa a tirar, não a diferença de função, não a igualdade que tem hoje, mas ele começa a tirar essa discriminação, esse preconceito que vem através da história contra a mulher. O cristianismo, Deus progressivamente, a gente podia pensar, não, desde o início o povo de Deus não teria nada disso, não, tem. No tempo de Israel, no tempo do Velho Testamento, ainda tinha. Mas pouco a pouco, à medida que os homens podiam aceitar a revelação de Deus, Deus vai restaurando a situação para ser aquilo que realmente é o propósito dele. Mas esse caso não representa só isso. Representa uma situação em que realmente elas, como mulheres, mas pode representar qualquer um de nós, por algum motivo, nós estamos numa situação onde nós achamos que não temos direito à herança. E isso é uma situação que pode se aplicar a qualquer pessoa. Por algum motivo, por alguma razão. Talvez você herdou uma situação na sua vida. Talvez situações aconteceram na sua vida onde você fala assim, eu não tenho mais como participar, ser um membro, ser ter uma herança, um ministério, uma função na obra de Deus. Qualquer que seja a situação, você pode sentir, não, para mim, né, elas não tiveram culpa, mas elas nasceram numa família que não tinha filho. E elas não aceitaram, elas foram assim, nós podemos receber a nossa herança. Esta atitude, esse desejo de ter a herança de Deus, é sempre valorizado por Deus. Sempre Deus valoriza. Não é aquela, nós temos que distinguir entre aquela atitude assim, eu sou vencedor, eu tenho direito de tudo, eu sou filho do rei. Quando eu vejo isso daí, né, os cristãos falando, sou filho do rei, eu sempre fico assim, Deus, dá-nos o espírito certo. Nós somos filhos do rei. Agora, primeiro, que tipo de herança nós estamos procurando e que tipo de espírito nós temos? Então, é importante isso. Mas, com essa ressalva, Deus quer que nós corramos atrás da nossa herança. Então, nós queremos estar nos próximos estudos, entrando no livro de Josué, nós queremos estar vendo com os olhos de Deus cada vez melhor qual é a nossa herança, para você não estar buscando uma coisa errada. Mas a herança que Deus tem para você e para mim, Deus não quer que a gente abra mão. Se de alguma maneira, por algum motivo, o inimigo tem colocado na sua cabeça que você não tem mais direito de herança, ou que você tem que se acomodar, ou que você tem que aceitar, nós somos filhas, não tem irmão na nossa família, então vai acabar tudo, não tem jeito. Então nós temos um exemplo aqui, que é um exemplo registrado na palavra de Deus, para que a gente realmente entenda, Deus quer que nós tenhamos a nossa herança. Amém? Então, é um exemplo que eu achei que seria importante a gente colocar, e porque agora nós vamos ver, no item 7, o caso das duas tribos e meia, nós vamos ver um outro exemplo não tão positivo. Ok, então, agora é capítulo 32, Números 32. Aqui também nós vamos ter que resumir para todo esse capítulo 32, fala sobre o caso das duas tribos e meia. Quem são as duas tribos e meia? Primeiro fala, capítulo 32, versículo 1, fala das duas tribos, os filhos de Rubem. Então, primeira tribo, a tribo de Rubem. Quem era Rubem? O que, que ele era dos filhos de Jacó? Primogênito. Só que o que aconteceu com Rubem como primogênito? Ele foi mais um caso, como o caso de Esaú também, né, que perdeu, né, que vendeu a primogenitura. Rubem também não vendeu, mas ele perdeu a primogenitura por causa de pecado. Ele fez uma coisa terrível, o próprio Jacó falou assim, olha, né, você perdeu a primogenitura. A primogenitura foi para José, que ganhou uma porção dobrada, porque os dois filhos dele se tornaram tribos. Então, Rubem, o primogênito, depois tinha os filhos de Gade. Depois, mais na frente, vai falar também sobre metade da tribo de Manassés. Então, são duas tribos e meia. Tribo de Rubem, tribo de Gade, e depois vai entrar metade da tribo de Manassés. Olha como Deus multiplicou José. Além de ter dois filhos se tornando duas tribos, né, Efraim e Manassés, Manassés também virou em dois. Porque metade da tribo recebeu herança dentro de Canaã mesmo, dentro da Palestina, e metade recebeu do outro lado do Jordão, do lado leste, onde hoje é Jordânia. Então, na verdade, José ficou com três partes, né? Três propriedades, três heranças. Então, filhos de Rubem, filhos de Gade, tinha gado em grande quantidade. E viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, Eis que o lugar era o lugar de gado. Que lugar que eles estão vendo? Eles estão vendo a terra que eles tinham conquistado. Lembra que nós já vimos os confrontos com quem? Com, no número 5, letras D e E. Amorreus e Bazã. Eles ganharam, né, eles conquistaram o rei dos Amorreus, Seom, rei dos Amorreus, e Og, rei de Bazã. Eles conquistaram, Deus deu a vitória, eles tomaram essas terras. E é nessas terras que eles estão ali aguardando a hora de atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Então eles já estão ali vendo, é uma terra apropriada para gado. E essas tribos têm muito gado. Então eles falam assim, olha, essa terra de Gilead é um lugar de gado. Versículo 4, eles falam do nome das cidades e tudo. Versículo 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado. Os teus servos têm gado, disseram mais. Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão e não nos faças passar o Jordão. Pode sublinhar essa frase. Não nos faças passar o Jordão. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso no livro de Josué, mas aqui nós já precisamos entender. Para sair da terra do Egito, vamos agora voltar e pegar uma visão geral da coisa. Para sair da terra do Egito e entrar na terra prometida, os filhos de Israel vão ter que passar por duas águas. Eles vão ter que passar por duas águas. Passar pelas águas significa morte. Sempre passar por um rio, passar por um mar, é um símbolo da morte. Eles vão ter que passar por duas mortes. A primeira nós já vimos que o Mar Vermelho representa a nossa salvação. Morte para o Egito, morte para o mundo. Morte para a nossa própria vida, o batismo, tudo aquilo, nós já falamos bastante sobre isso. Eles andam no deserto, Deus trata, Deus julga, Deus faz aliança, mas antes de entrar na terra prometida, eles poderiam, nós vimos pelo mapa que eles até naquela hora dos espias entrarem na terra prometida, eles poderiam ter acesso à terra prometida sem passar pelo mapa. Por nenhum rio, por nenhuma água. Mas eles não quiseram entrar ali, eles não estavam prontos, passaram mais 38 anos no deserto, e agora Deus os leva não por aquele caminho, mas toda essa volta que nós temos acompanhado nessas últimas aulas, passando por Edom, passando por Moab, conquistando, porque agora eles vão entrar na terra prometida, pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão é a segunda experiência de morte. É uma experiência de morte em que não é só uma posição legal em Cristo Jesus, mas é uma posição experimental. É a morte também para o velho homem. É a morte também para o pecado. É a morte também para a nossa velha natureza. Só que agora não é uma posição legal, eu estou em Cristo, pela fé eu morri para o pecado. Mas agora o Rio Jordão é uma experiência em que eles realmente vão entrar na experiência prática experimental. E essas duas tribos e meia estão pedindo, se nós acharmos graça aos teus olhos, por favor, não nos obrigues a passar pelo Jordão. Aí nós vamos ler a história, eu vou resumir um pouquinho, porque eu quero que vocês peguem mais rápido assim, a ideia. Você pode ler com calma todo o capítulo, é interessante. Mas eles começam, Moisés, na hora que eles falam isso, Moisés vê estrelas. Né? Moisés vê assim, Moisés vê números 14 se repetindo. Pode ler o capítulo que você vai ver que, sem eles poderem explicar direito, Moisés começa um sermão. Moisés começa a falar bravo com eles, ele começa a falar assim, olha, vocês, os filhos daquela geração que morreu no deserto, vocês se levantaram para fazer a mesma coisa de novo. Vocês querendo ficar do lado de cá do Jordão, vocês vão fazer com que todo o povo desista de entrar na herança de Deus. Ele ficou bravo. Você pode até ver aqueles, né, porque era uma representação das tribos, né, os anciãos, os líderes que chegaram lá na frente. Você pode até ver eles assim, meio acuados, assim, assim, meu Deus, eu nunca imaginava que fosse causar essa reação. Moisés entra assim, ele está bravo porque, meu Senhor, 40 anos no deserto, nós vamos repetir tudo de novo? Nós vamos chegar mais uma vez no momento em que o povo não quer passar o Jordão, não quer entrar na terra prometida? Então ele fala bravo com eles. Agora tem um versículo, não, é daqui a pouquinho. Ele fala com eles a respeito então disso, eles falam assim, meu Senhor, a gente não tinha terminado de explicar. Nós ainda vamos explicar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar as nossas mulheres e crianças aqui do lado de cá, se você nos der essa herança, mas nós vamos passar o Jordão junto com as outras tribos, nós vamos lutar, nós vamos ajudá-los a ganhar a vitória, e depois, só depois que todo mundo tiver na sua herança, aí então nós vamos voltar para as nossas famílias. Aí Moisés deu um suspiro, assim, ah, bom, então se é assim, tudo bem, né? Eles falam, né? Versículo 20, então. Mas eles não, apesar do sermão, eles não recuaram da posição deles. Olha o versículo 19. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante. Nós já paramos aqui. Porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao Oriente. É a terra que hoje chama-se Jordânia, tá? Do lado leste, do lado oriente do Rio Jordão. Hoje não faz parte da terra de Israel. Originalmente, na promessa de Abraão, toda essa terra fazia parte. E mais ainda, Deus deu uma promessa para Abraão que é desde o Rio Eufrates até o grande mar, o mar Mediterrâneo, ele coloca os limites, então a terra seria da herança deles, mas o significado de passar o Jordão é muito importante. Então, versículo 20, Moisés lhe diz, se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Então ele concede. É mais uma prova, como vocês vão ver daqui a pouco, o que aconteceu com eles. É mais uma prova de que às vezes quando Deus fala sim, porque a gente insistiu, não é para o nosso bem. Aqui tem um grande exemplo na Bíblia. Alguns usam o termo a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Esse termo não está na Bíblia, tá? Mas esse seria um grande exemplo daquilo que eles falam assim, não, Deus, nós vamos fazer certinho. Nós vamos passar adiante, nós vamos ajudá-los. Aí vem a pergunta, vamos ver a ameaça, né? Aqui tem um versículo tremendo aqui, no versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Esse versículo é um versículo tremendo. Vocês entendem essa frase? O vosso pecado vos há de achar? Conhecem essa frase? O pecado, ele pode ser escondido, ele pode ser enterrado, ele pode ser colocado aí anos e anos atrás, mas o vosso pecado, um dia, vos há de achar. Ou aqui, que é melhor, amém? Pecado que vem à luz, é julgado. Se for realmente enfrentado, confessado, arrependido, então está resolvido. Mas se ele não for tratado, ele virá à luz um dia, preferencialmente agora. Se não for agora, no dia do grande juízo, com consequências terríveis para nós. Então, ele falou assim, olha, porque Moisés sabe muito bem que ele não vai acompanhar os filhos de Israel na terra prometida. Certo? Ele sabe muito bem. Moisés está nos últimos dias. Moisés está procurando deixar tudo pronto. E Moisés sabe, Deus escolheu Josué, mas sabe como é, né? O pai nunca acha que o filho tem toda a experiência, né? Eu acho que Moisés fica assim, será que Josué vai saber lidar com essa situação? Então Moisés já está falando assim, olha, eu quero que vocês saibam, se vocês não cumprirem, porque ele não vai ver, ele não vai estar lá para ver se eles vão fazer ou não. Se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo, podem ter certeza que o vosso pecado vos há de achar. E isso é um princípio geral, mas ele está falando especificamente para eles. O que vocês acham? Quem conhece a história? Eles cumpriram a promessa ou não cumpriram? Quem conhece a história? Será que as duas tribos e meia, né, cumpriram essa promessa que eles fizeram para Moisés? Eu até não peguei o versículo, mas está no começo de Josué. Devia ter procurado exatamente o versículo, né? Mas eles cumpriram sim. Eles cumpriram. Até alguém fez, achei interessante, eu nunca tinha visto essa comparação. Alguém contou, porque foi feito um recenseamento, certo? Acabou de ser feito um recenseamento do povo de Israel. Então, tinha tantos homens de guerra de Rubem, tantos homens de guerra de Gad, tantos homens de guerra de Manassés, certo? E eles mandaram, como eu falei, não sei agora onde está a referência, mas eles mandaram 40 mil homens. Eles cumpriram a promessa, mandaram 40 mil homens para ajudar as outras tribos a conquistar sua herança. Agora, eles ficaram 5 anos. 5 anos, pelo que nós sabemos, eles não voltaram. As famílias ficaram sem os homens 5 anos. Achou? Josué 4:12, tá? Então, eles ficaram 5 anos até terminar tudo. Só que, aí a gente fica pensando, mas será que eles deixaram só mulheres e crianças? Não, se você contar o recenseamento, ficaram 70 mil homens em casa. Então, foram 40 mil, mas isso, pelo que nos consta, não seria uma quebra da promessa. Eles teriam que deixar alguns, porque também ali poderia haver inimigos, vai ficar só mulheres e crianças na cidade. Tinha que ter alguém para ajudar a proteger. Então, eles, né, pela contagem do recenseamento, teria, das duas tribos e meia, teria ficado 70 mil homens, mais ou menos, 70 mil homens em casa e 40 mil homens foram e cumpriram a promessa. Agora, como que nós sabemos, então, que essa decisão de ficar do lado de cá do Jordão é a vontade permissiva de Deus, não foi o melhor para eles. Né? Agora também assim nós temos que pegar, mais ou menos, se você estiver anotando, anote o capítulo 1 Crônicas 5, mas nós não vamos ficar lendo muitas passagens, tem outras referências, né, se você acompanhar a história, mas eu só vou dar, assim, eu só quero que vocês vejam rapidamente o resumo. Essas duas tribos e meia que ficaram do lado errado do Rio Jordão não passaram, não entraram na perfeita herança que Deus tinha para o povo de Deus. Não entraram completamente, ficaram ali. O que aconteceu com eles? Foram os primeiros a entrar em idolatria. Primeira coisa que eles fizeram, acho que no livro de Juízes, começo do livro de Juízes, eles já fizeram lá um monumento. O resto de Israel ficou bravo, assim, o que está acontecendo? Vocês estão fazendo um outro Deus? Assim, não, a gente só está fazendo um monumento aqui para não esquecer que nós também somos do povo de Israel. Mas a coisa foi andando, eles foram os primeiros a entrar na idolatria. Você não ouve falar, eles não participam. No tempo de Davi e Salomão, eles fazem parte
estão ali, mas praticamente não existe na história do povo de Deus, não existe nenhuma contribuição dessas tribos. Elas desaparecem. E foram, aí está em 1 Crônicas 5, tem no final do capítulo, fala isso, foram os primeiros a serem levados para o cativeiro da Síria. Os primeiros. Então, eles não, né, eles estiveram no lugar que não era a perfeita vontade de Deus, eles se contentaram, aí você fala assim, ah, eles não entraram na salvação? Não, a salvação é sair do Egito. Nós podemos, mais uma vez, nós temos um exemplo bíblico onde nós podemos aceitar uma coisa de segundo plano. E assim, agora nós temos os dois exemplos, as filhas de Zelofeade, que não se contentaram com uma situação que poderia ser até considerada normal, afinal de contas elas iam se casar, teriam outras famílias, não, elas queriam a herança que Deus tinha para elas. Então foi um exemplo de quem foi atrás. E nós temos o exemplo negativo dessas tribos. E por que eles ficaram? Por que eles ficaram do lado de cá do Jordão? Qual foi o grande motivo? Muito. O que eles tinham? Muito gado. O gado no Velho Testamento, naquela economia, o gado era dinheiro. Era riqueza. Então muitas coisas materiais. Muita ligação com as coisas naturais. Por causa disso, eles aceitaram um plano inferior. Deus, né, aí tem o exemplo de Esaú, né, trocou a primogenitura por causa de um prato de lentilhas. Deus nunca gosta, Deus nunca aceita quando a pessoa tem a chance de ter uma herança total em Deus e a pessoa aceita um segundo plano. Não, tá bom, eu tenho salvação, eu tenho aquilo que eu preciso, eu não preciso, olha, não nos faça, por isso eu mandei sublinhar, não nos faças passar o Rio Jordão. Gente, olha, eu estou cansado do deserto, olha, achei uma terra aqui, essa terra aqui dá para nós, aqui dá para a gente, vamos ficar por aqui mesmo, olha, por que nós vamos querer uma herança melhor? Está aqui a nossa herança. E as pessoas não passaram, não foram além. Por isso Deus valoriza, Deus dá maior valor para pessoas como Caleb, para pessoas que não aceitam idade, não aceitam limitações, não aceitam assim, não, isso aqui está bom. É como o apóstolo Paulo, que depois que ele já tinha feito 3 viagens missionárias, tinha feito mais coisas, olha, se fosse qualquer um de nós, falasse assim, Deus, eu estou na prisão, acho que o Senhor vai me levar. E o que ele diz? Não, eu não alcancei, Deus me dá mais, eu preciso ganhar gente aqui dentro da prisão, eu preciso falar com o imperador, eu preciso. Ele queria uma herança maior, ele nunca se contentava. E o versículo, vocês podem marcar também, nós temos lido em outras ocasiões, em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para onde? Para trás. Deus nos deu uma promessa, nós temos uma herança, nós temos uma coisa tremenda. Não, Deus, olha, esse aqui para mim está ótimo, Deus, eu não sou muito ambicioso, Deus, eu não sou muito, Deus não valoriza isso. Quando você usa uma falsa modéstia, fala assim, não, para mim aqui já está bom, eu não preciso de mais nada. Deus fala assim, não, eu valorizo aquele que diz, não, eu quero mais. Agora, lembre que nós temos que saber o que é a herança que nós estamos falando. Né? Qual é a herança, o que, que nós estamos nos referindo. Mas entendendo bem o que é a herança e qual o espírito que nós devemos ter, como que é a conquista. Tem muita gente que quer conquistar a herança através de métodos naturais, através de um espírito exaltado, como as pessoas conquistam lá fora. Então nós temos que entender tudo o método de Deus, que é totalmente diferente. Mas entendendo isso, o nosso coração é aquele coração que diz, Deus, eu não quero só isso. Será que nós temos que nos contentar e dizer, igreja, vida cristã, é só isso que nós estamos experimentando? Ou dentro de nós, todas as pessoas que Deus usou para mudar o rumo da igreja, o rumo do povo de Deus, foram pessoas que disseram, Deus, é maravilhoso ter saído do Egito, graças a Deus pela salvação, mas eu não me contento com isso. Eu não acho que igreja é isso que nós estamos praticando, não é uma atitude crítica, é muito diferente. Não é uma coisa dizendo, olha, essa igreja, esse pastor, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma atitude de insatisfação com a nossa própria vida espiritual. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma atitude de quem quer algo que Deus promete na sua palavra. Tem uma herança. Eu não passei pelo Rio Jordão ainda. Mas Deus, que eu nunca faça essa oração, amém? Que eu nunca faça essa oração que diz, não me faças passar pelo Rio Jordão. Compreende o que significa? Não me faça, Deus, tem muitas pessoas que pegam, que seria? Trauma de deserto, né? Trauma de deserto. Deus, eu não quero sofrer mais. Eu conheci um pastor assim. Eu acompanhei muito sofrimento dentro da igreja, muitas coisas que aconteceram com ele. Mas finalmente, eu não sei o que Deus tinha reservado para ele. Mas eu senti muita tristeza numa época da vida dele. Ele se ajuntou a um determinado movimento. Um movimento que é povo de Deus, mas entraram nos caminhos que não é o melhor que Deus tem para nós. Os caminhos de achar que são os certos, que são donos da verdade. Mas quando ele entrou, ele falou assim, eu não lembro as palavras exatas, mas ele estava dizendo, não me faças passar por mais sofrimento, eu não quero passar mais Jordão, não quero assim, achei um lugar para ficar. Ele achou e ficou. Perdi contato com ele, desejo que ele não, né, que ele ainda seja incomodado por Deus, mas no momento, até onde eu conheci, ele se acomodou, ele parou. Falou assim, tá bom. Por aqui mesmo está bom, achei uma coisa, porque ele estava numa igreja tradicional, batismo no Espírito Santo chegou, fez um reboliço na igreja, na denominação dele, passou por muito sofrimento, divisões, perseguições, muita coisa, mas ele chegou num ponto e falou assim, para, chega, não quero sofrer mais. Achei um lugar que aqui dá, não quero caminhar mais. Vocês conhecem bastante de Deus para saber que Deus nunca para? Você nunca vai fazer a sua tenda, transformar a sua tenda numa casa e dizer assim, olha, agora não saio mais. Acredito nisso? Nós não vamos aqui. E ó, eu não sei como que vai ser na vida eterna, mas nem na vida eterna eu não espero ficar parado, porque Deus é um Deus dinâmico. Deus é um Deus tremendo. Eu anseio pelo dia em que nós vamos poder colocar de lado essa luta com esse corpo, com essa carne, com o pecado, com esse sistema, isso eu anseio. Mas enquanto nós estivermos aqui, nem com isso nós podemos dizer, eu achei um lugar onde eu não tenho mais luta, eu achei um lugar onde eu não tenho mais preocupação. Não, não, não tem isso. Nós temos que estar nos preparando, 40 anos no deserto, nos preparando para finalmente chegar em férias permanentes. Não, para finalmente estar preparados para a luta, amém? Nós temos que estar prontos para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, Hebreus 4, versículo 8 e 9 também. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Então, nem Josué, nem a terra prometida ali era o final da história. Né? Agora é passar para frente, é ver os próximos desafios que Deus tem. Ok, então o caso das duas tribos e meio foi isso aí que aconteceu. E agora só vamos ler no final de Deuteronômio, vamos falar... O número 8 na sua folha, nós não vamos entrar em pormenores. O discurso final de Moisés, aonde na Bíblia está o discurso final de Moisés? São todas as coisas que aconteceram nos 40 anos. Então, estamos chegando ao fim. Teve o caso das duas tribos e meio, agora, número 8, discurso final de Moisés. Aonde na Bíblia está escrito o discurso final de Moisés? Tem que saber, gente. Todo o livro de Deuteronômio, o livro inteirinho. Lembra que eu falei o significado de cada um dos 5 livros de Moisés? Então tem Gênesis, que é o começo, Êxodo, que é a saída, Levítico, que fala de todas as leis e ordenanças dos sacerdotes, Números, que fala de números, e Deuteronômio, que significa a segunda vez, o segundo discurso. Então, é quando ele repetiu toda a história. Ele falou no discurso dele, ele deu a história do povo de Deus no deserto, ele deu a aliança de Deus com o povo, e ele deu todas as leis e ordenanças que Deus tinha dado. Ele repetiu, porque Moisés vai embora, mas ele está preparando. Moisés não é um líder que fala assim, bom, não sou eu agora, né? Como os políticos fazem, né? Minhas dívidas, minhas bagunças, aí fica para o meu sucessor. Não, ele está preparando com maior cuidado, maior carinho. Ele suplicou a Deus, sabem disso? Deus já tinha falado, ó, você não entra. Moisés chegou, Moisés que tinha tanta força com Deus na intercessão. Moisés, a única intercessão que Deus não ouviu, foi a intercessão que Moisés fez em favor de si mesmo. Aí já está uma grande lição. A única intercessão de Moisés que Deus não atendeu, foi a intercessão que ele fez, a súplica, não é nem intercessão, porque intercessão é ficar entre Deus e o objeto da sua ira. Então, Moisés estava suplicando em favor de si mesmo. E ele disse, Deus, por favor, Deus, deixa eu entrar. E Deus falou assim, tão sério que Moisés não falou mais, assim, não fale mais nisso. Eu acho que até nas entrelinhas, até Deus estava falando assim, olha, se você suplicar mais uma vez, é capaz de eu deixar. Então, olha, não fale mais nisso. Porque eles tinham uma amizade, eles tinham uma intimidade tremenda. E Deus fala com Moisés, não fale mais nisso. Vai que você muda o meu coração aqui. Não fale mais nisso. Então, Moisés não pôde entrar, mas em contrapartida ele prepara. Ele faz tudo para que toda a nação esteja pronta. Então nós temos um livro inteirinho. Como nosso propósito nesse estudo é mais fazer a sequência histórica, nós só pegamos algumas passagens de Deuteronômio que nós temos usado. Mas eu recomendo um dos grandes livros da Bíblia. Tem livros assim que você tem que cavar para entender. Tem livros que tem simbologia, tem coisas difíceis, tem assim, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas Deuteronômio é um dos grandes livros de literatura. Nas universidades, eles às vezes pegam a Bíblia como literatura, eles colocam o livro de Deuteronômio, é considerado uma das grandes obras de literatura, mesmo quem não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, eles consideram Deuteronômio como uma das grandes obras literárias da humanidade. O livro de Deuteronômio é um livro que flui. Você lê o livro de Deuteronômio assim, capítulo após capítulo. Tem umas partes de leis assim, mas o livro flui. Uma coisa é uma história. Ele está contando. Ele está conquistando essa segunda geração que nasceu, que amadureceu no deserto. Ele fala. Então, esse é o discurso final de Moisés. E ele termina o final de Deuteronômio. Termina com alguns capítulos que acho que nós conhecemos mais. Tem o capítulo 28 que fala de todas as bênçãos da obediência e de todas as maldições da desobediência. E você pode fazer uma pergunta lógica muito simples. Ah, olha lá em Deuteronômio, nós vamos estar vendo o final, então vai acompanhando. Deuteronômio 28, é um capítulo grande ou pequeno? 68 versículos. Agora, é um capítulo que fala de bênçãos e maldições. Agora, respondo para mim, quantos versículos de bênçãos e quantos versículos de maldições? E por que que você acha que está repartido assim? Quantos versículos de bênçãos? 14? Faz as contas aí, quem é bom em matemática. Quantos versículos sobraram para maldições? 54, mais de 3 vezes, né? E por que você acha que é assim? Porque ele sabia que eles iam desobedecer. Então ele tinha que falar muito sobre a desobediência, porque ele sabia que ia acontecer muita desobediência. Aí você continua, você tem aliança, versículo 29, capítulo 29, capítulo 30, falando sobre aliança. Você tem trechos aqui que são citados no Novo Testamento. Você tem vislumbres aqui da nova aliança. No capítulo 30, ele usa aqueles versículos que vai falar em Romanos 10, que a palavra não está longe, você não precisa subir no céu, nem descer embaixo, a palavra está perto. São vislumbres da nova aliança. Ele fala que Deus vai um dia circuncidar o coração. Então aqui são profecias, ele já olhando para a nova aliança. Capítulo 31, Moisés dá um encargo, ele chama agora Josué, e encarrega Josué de ser o novo líder do povo de Deus. Ele dá, nós não podemos entrar em todas essas coisas, mas ele dá todo o capítulo falando então sobre a transmissão de liderança para Josué. Depois no capítulo 32, nós temos um cântico profético a respeito das coisas que vão acontecer nos últimos dias e durante a história. Ele vai falar da desobediência do povo, ele vai falar sobre a história e como Deus ama, como Deus vai continuar acompanhando o povo. E no capítulo 33, ele vai dar uma bênção, uma profecia para cada tribo das 12 tribos de Israel. E aí nós chegamos então no capítulo 34, vamos ler esse último capítulo de Deuteronômio. É uma boa pergunta, os curiosos já devem ter feito a pergunta. Se os 5 livros foram escritos por Moisés, quem escreveu o capítulo 34? Né? Quem escreveu o Deuteronômio 34? Nós não sabemos. Capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade. Onde que é Gileade? É aqui onde ficaram as 2 tribos e meia, do lado de cá do Jordão. Até Dan, não tinha Dan ainda, é onde seria Dan, por isso que esse capítulo aqui, com certeza foi escrito posteriormente, porque na época de Moisés, Moisés não sabia ainda onde seria Dan, a não ser que Deus tenha falado com ele ali na última hora, mas Dan seria o limite lá no norte, perto do Líbano e Síria hoje, né? Todo Naftali, até de Efraim, Manassés, que fica no centro, toda até de Judá, mais no sul, até o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo, o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Olha, eu não achei ninguém que me falasse desse monte até onde dá para ver com os olhos naturais. Mas eu tenho certeza que não dá para ver tudo isso aí que ele viu. A terra de Israel não é muito grande, mas não dá para ver até lá na Síria, com certeza, desse ponto onde ele estava. Então Deus deu para ele uma visão sobrenatural para ele poder ver toda a terra que eles iam herdar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Irmãos, Deus precisa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue o que Deus prometeu. Eles sabiam muito bem o que Deus tinha prometido. Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó uma terra, tinha os limites, tinha a localização, eles sabiam exatamente o que é que Deus tinha prometido. E Moisés não pôde entrar, mas ele teve essa grande função de conduzir o povo até lá, e agora Deus mostra para ele que quando ele suplicou a Deus, falou assim, Deus, deixa eu passar, Deus falou assim, eu te dou uma coisa, você pode subir no monte e ver. Então ele viu a terra que Deus tinha prometido. Agora, nosso problema hoje é que a maioria, nós, na nossa maior parte, nós não sabemos, nós não temos uma ideia clara do que Deus prometeu para a igreja. Se nós pudéssemos dizer, Deus, mostra-me a tua herança, Nós vamos pensar no céu, alguma coisa assim. Mas nós precisamos entender qual é a nossa herança. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-Peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. É uma honra especial ter sido sepultado por Deus. Também, como alguém falou, talvez eles tivessem idolatrado o lugar da sua sepultura, vocês não acham? Alguém teria achado, feito uma capela, até hoje ninguém pode fazer uma capela, ninguém pode colocar ali um lugar sagrado, nada, porque ninguém sabe onde ele foi sepultado. Era Moisés da idade, aqui então um tributo final a Moisés. Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram. Tanto é que ele viu toda a terra de Canaã. Viu longe. Nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias de pranto no luto de Moisés se cumpriram. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito e sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda mão forte, em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, esta foi a vida de Moisés, um homem de Deus, um homem que teve seu vigor até o fim. Irmãos, nós podemos ter, primeiro, um desejo de conquistar toda a herança que Deus tem para nós. Amém? Segundo, até você cumprir o plano de Deus para a sua vida, e isso é uma coisa, é uma intuição, é um sentimento que você tem. Muitas pessoas na história tiveram a sensação de não cumprir, até cumprir, e no final, como Paulo falou assim, completei a minha carreira, estou pronto para partir. Você pode ter isso na sua vida. Deus há de cumprir, Deus sabe com cada um até onde vai isso. Mas você pode buscar de Deus o cumprimento da sua missão, e nada pode te impedir. No caso de Moisés, ele precisava da força física. Nem todos nós vamos ter a força física até o último dia da nossa vida. Muitos servos de Deus tiveram debilidade física, mas isso não significa que não pode cumprir seu propósito, porque Deus nos dá força espiritual e capacidade de fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Amém? Então, nós podemos ter esta ambição espiritual e buscar e ter certeza que a vontade de Deus para nós é que nós cumpramos o seu propósito. Amém? Terminamos os livros de Moisés, estaremos entrando no livro de Josué. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esses dias, semanas e meses que nós passamos estudando esta parte da tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos de coração, porque, ó Deus, o Senhor tem todos os tesouros nas tuas mãos. Ó Deus, algumas coisinhas que o Senhor nos mostrou nesses tempos, Senhor. Nós te louvamos e pedimos que, ó Deus, que nós não venhamos a perder, mas que o Senhor vivifique cada verdade, cada coisa importante, aquilo que é importante para cada um aqui, que o Senhor possa implantar e fazer com que seja algo vivo, algo importante na sua vida. Ó Deus, à medida que cada um volta e continua lendo esses livros da Tua Palavra, que eles possam ser mais vivos, mais abertos. Ó Deus, que eles tenham, ó Deus, que o Senhor possa falar de maneira mais clara com cada um através da Tua Palavra. E agora, Senhor, que nós vamos, na próxima semana, entrar em outra parte da história do Teu povo. Abre os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a ver como Tu vês. E ajuda-nos a ver a nossa herança. Ajuda-nos a ver aquilo que o Senhor tem para nós, na nossa época, na nossa geração e na nossa vida individual. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém.